Quero saudar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vinda, Raquelzinha. Raquelzinha, eu faço aconselhamento com ela. Ou melhor, ela faz aconselhamento comigo. É? E ela vem lá de Samambaia, né? Ela vem lá de Samambaia, veio de Samambaia. Hoje o papai e a mamãe dela permitiram. É um prazer ter você aqui, querido. Amém? Volte sempre que possível. Tá? Nesse primeiro período, nós estamos tratando sobre o tema de santidade. E o subtítulo é O Combate. Nós temos falado já há 2 domingos sobre esse combate, que é um combate que sinaliza o verdadeiro cristianismo. Nós achamos que esse cristianismo ele é um cristianismo de vitória, um cristianismo que não tem nada a acontecer, tudo água com açúcar. E a gente sabe que não é assim, não é verdade. Estava brincando com a Claudinha aqui, falei, ei, sobreviveu? Está vivo, tem as lutas, tem dificuldade, mas está viva. Mas sinceramente.
Sobrevivendo,
né? Tá? Nós vivemos combate, luta espiritual o tempo todo, todo o tempo. De um lado, nós temos o cristianismo, o algodão doce. É bom o algodão doce, né, Edilene? Bom, né? Bom o cristianismo, mas do outro lado nós temos o combate. É a luta ferrenha que uns, em certos momentos da vida, passam por lutas mais acirradas, outros, no momento mais tranquilo, em que o Senhor dá um refrigério, mas todos nós passamos por lutas. Falamos na semana passada que esse cristianismo ele pode até, em certa medida, satisfazer o homem. Em algum momento você fica satisfeito. Ontem, a minha filha ela fez lá a prova de bolsa de estudo, muito legal. Prova de bolsa de estudo lá do Maxwell e na sexta-feira eu estava brigando com ela para ela ir dormir. Ela, não, deixa eu estudar só mais um pouco. Aí eu vejo a minha irmã lá em São Paulo com dificuldade, com meu sobrinho. E aí, graças a Deus, a minha não dá trabalho em relação a isso. Aí ela fez a prova quando foi à noite. Ela falou, papai, estou tomando um sorvete. Aí eu levei lá no McDonald's lá, comprou aquele Mac tempera lá de sundae. Entendeu? Hã? Não, um sanduizinho normal. Aí ela tomou aquele sanduí lá. E aí eu falei para ela assim, será que isso alimenta? Será que isso vai te satisfazer por muito tempo? Será que se você tiver uma alimentação baseada nessas coisas, como fica? E aí a gente vê toda uma população americana, não sei de porcentagem, mas chutando 40, 50, 60% do povo acima do peso, com problema, crianças de 10 anos de idade, com problema de pressão. Mais, né? Problemas de pressão, problema de diabetes, triglicérides, coisas que a gente que é da geração mais antiga, a gente começa a descobrir, entendeu? Com 30 anos, 40 anos, entendeu? Eu, graças a Deus, não tenho nada disso, tá? Graças a Deus, porque eu nunca me alimentei bem, não. Foi um negócio meio doido, mas a minha estrutura biológica me ajudou em relação a isso. Tá? Mas esse tipo de alimentação de porcaria, ela pode até parecer que satisfaz, mas não satisfaz. Não satisfaz. Além disso, no âmbito espiritual, não se trata da religião fundada pelo Senhor Jesus Cristo. E nem o que os seus apóstolos que o sucederam pregaram. Por mais que seja lindo e maravilhoso as pessoas falarem do água com açúcar, algodão doce, vitória, eu vejo uma chave na tua mão. Gente, eu fico tão invocado com essas coisas, mas eu tenho que entender que as pessoas que estão escrevendo isso não são pessoas que têm conhecimento. Em que a pessoa posta no Facebook assim, hoje Deus ele vai te dar uma chave. E aí eu fico pensando se o cara está achando que Deus é dono da papaz ou da pado, né, que vai dar chave para o cara, né? Mas as pessoas, elas realmente acreditam que porque eu falo, a coisa acontece. Se eu amarro, não acontece. E por muito tempo eu acreditei assim. Essa luta e esse combate é uma luta de você se dedicar ao estudo e conhecer mais ou você deixar o barco correr. Solta o timão e deixa a correnteza levar. Não fomos chamados a uma tranquilidade religiosa e uma segurança pessoal. Essa vida tranquila não é uma vida de um cristão. Por mais que o nosso corpo anseie, por mais que a nossa vontade seja sombra e água fresca, nós não estamos aqui nesse especial espiritualmente para esse tipo de propósito. E contra quem nós devemos combater? Nós falamos ainda na semana passada. E aí as pessoas acham que nós temos que levantar as bandeiras contra outros cristãos. Não é isso. Ah, se o irmão usa batina, se o irmão usa, toma a ceia com hóstia, ou é pão, se ele faz uma vez por semana, se ele faz uma vez por mês, a gente fica se preocupando com esses detalhes que não vai salvar ninguém e nem vai levar ninguém para o inferno. Na semana passada nós falamos um pouco sobre, por exemplo, o dia do sábado e falamos também sobre o véu, e eu não vou repetir hoje. A luta principal do crente é contra o mundo, a carne e o diabo. E aí nós começamos a falar sobre isso e citamos que todas as vitórias que nós possamos ter, que não seja contra a nossa carne, contra o mundo e contra o diabo, ele é nada. Não acrescenta absolutamente nada. Simplesmente vai tirar de você energia, vai gerar você como uma pessoa indesejável no meio, porque você não está agindo segundo a palavra e sim agindo conforme o seu coração. Se você acredita que comer carne de porco faz mal ou não, se você é vegetariano ou não, não são coisas que vai te levar para o céu ou não. Então, são temas que não vale a pena muitas vezes ser discutido, a menos que seja algo muito tranquilo. Tem um pastor amigo meu, que é o pastor Marcelo, que cuida lá do projeto da favela, que às 11 horas algumas pessoas vão lá, e ele é vegetariano, tomou essa decisão. Ele montou o conhecimento dele bíblico lá e achou que eu vou arranjar discussão com ele a respeito de que se ele gosta de comer carne ou não. Não, deixa ele tranquilo. Vamos continuar caminhando nas coisas que nós somos coincidentes. E as divergências que não são contra a palavra, vamos deixar em paz. Começamos a falar ainda no finalzinho da aula passada que o crente precisa combater contra a carne. Mesmo depois da conversão? Mesmo depois da conversão. Não há um ato mágico, não há um ato de sim, sim, salabim, em que você estava mentindo, era mentiroso e não mente mais, é egoísta. Não existe isso. Não existe isso. Essa ação divina que Deus manda um anjo vir com um cântaro de paciência. Ah, eu sou irado. Aí Deus derrama você. Agora eu não sou mais irado. Podem acontecer situações sobrenaturais desse aspecto? Podem, mas não é a regra. A regra é, nós vamos ser levados durante toda a nossa vida a combater esse pecado que tem dentro do nosso coração, através de situações que o Senhor vai permitindo numa medida em que você não sucumba, não caia, mas que você consiga lidar. As tentações elas vêm, as provações vêm, mas no ponto de você conseguir lidar para que você aprenda e passe para um outro nível, um outro patamar. Citamos vários textos e dissemos que esse coração jamais estará isento das imperfeições desse mundo. Essa doutrina de que todo mundo é santo dentro da igreja, isso não existe. Nós somos pecadores e você pode esperar de dentro da igreja as mesmas coisas de pessoas que agem fora da igreja, porque todos são seres humanos, eu não estou justificando, estou dizendo que é a verdade. Tá? Segundo, na semana aula passada, os últimos 5 minutos da aula, nós falamos que nós, como cristãos, precisamos combater contra o mundo. Falamos que a sutil influência desse poderoso inimigo deve sofrer resistência diária. Internet, WhatsApp, Facebook, conversas, televisão, tudo o que nós estamos vivendo dentro do nosso conceito de sociedade são coisas que querem minar a nossa fé e levar-nos a serem mais condescendentes com coisas em relação à palavra de Deus. As que não são, deixa rolar. Por um tempo da minha vida, não posso ouvir nenhuma música que não seja gospel. E aí eu peguei toda a minha coleção de CDs que eu gostava, de rock, de música pop e não sei o quê, e vendi, quebrei, dei. E eu olhava, você está ouvindo isso? Você está ouvindo aquilo? Será que isso é? Entendendo que a gente tem que saber separar, claro, né? Tem músicas que fazem apologia clara a satanismo, à morte, não é esse tipo que eu estou falando. Mas, por exemplo, qual o problema de você ouvir um jazz? E minha esposa gostava de jazz, eu ficava pressionando ela. Não pode haver jazz, não é de Deus, tem que falar Jesus, tem que falar. E eu, com o passar do tempo, eu fui entendendo que as artes, e a nossa favela está em artes, entendeu? Artes procedem de Deus. Tem artes que glorificam a Deus, mas tem artes que não glorificam a Deus. E não é aquela situação em que nós vamos nos abster das coisas. Não, nós temos que discernir as coisas. Então, até lá em Santa Catarina, estava tendo uma exposição, não sei de que banco lá, fazendo apologia à pedofilia, à zoofilia e outras coisas. Você olha para uma coisa daquela, não. Não é bom. Não levo meu filho, não indico. Mas e as coisas que não tem problema? Não, agora eu não vou olhar para um quadro do Leonardo da Vinci, lá da Mona Lisa, não, porque não é, não está Jesus aí. Para, gente. São coisas que a gente tem que pensar. A gente tem que gastar as nossas energias nas coisas que realmente têm valor.
É, a gente tem que pensar realmente porque quem dá capacitação para o homem fazer as coisas belas, né? As coisas belas, alguns não são de valor, é Deus, né? E faz parte do mandato cultural, né?
Mas eu pensava assim. Deveria dos reis. Infelizmente, as pessoas elas continuam com 30, 40 anos de cristianismo pensando do mesmo jeito. Infelizmente. Por isso que grande parte das pessoas tem aversão aos cristãos, porque quando se deparam com cristãos, se deparam com muitas pessoas que não usam a mente para pensar, em que numa situação, sim, eu posso me submeter a uma situação no detrimento de que aquela pessoa possa vir a ser ganha para Cristo, desde que não esteja ferindo as Escrituras.
Olha, pastor, como você está falando, mas quando o senhor ouve uma música daquelas pessoas, o senhor já sabia que fica bate forte. Não tem jeito, isso está na mente, a nossa época passou, mas a gente guarda isso, fica dentro de você. Eu vi ontem, anteontem, desculpa aí atrapalhar um pouquinho, conjunto tocando violino. Gente, eu chorei.
É lindo, gente.
É uma arte, gente. É maravilhoso. Eu nunca vi coisa mais perfeita. Eu falei, isso aí só pode ser dom de Deus.
Isso aí eu não podia mais ouvir.
Pois é. E a terceira, começando a aula de hoje. A terceiro ponto é, o crente precisa combater o diabo. É o cão, o bodão, o caramunhão, o chifrudo. Antes eu pensava que se eu falasse isso, depois eu tinha que fazer um descarrego, né? Porque eu falava, ele ouvia, ele vinha correndo. Aí eu tinha que passar óleo na igreja, tinha que passar óleo na minha boca e tal. O crente precisa combater o diabo. Ele existe, gente. Não é uma historinha. Não é uma invenção, não tem nada a ver com o Hades da cultura grega, não tem nada a ver com... Não, ele é real. E apesar do texto lá que fala sobre matar, roubar e destruir, falar, tá naquele texto falando sobre pastores que destroem, roubam, ele tem esse desejo maravilhoso dentro do pensamento dele de destruir o que ele puder, porque ele já está com uma decisão sobre a vida dele e ele sabe disso. Eu lembro de uma passagem dos evangelhos em que Jesus Cristo, aquela dos porcos lá, em que Jesus Cristo está chegando e aí o cara lá fala assim, que é? Você já veio antes do tempo? Ele sabe. Então, é o sentimento humano vezes mil, um milhão, que eu não vou para o céu, eu não vou ficar bem na eternidade, eu quero destruir o que eu puder. Mas, o nosso Deus é soberano. Ele controla. Esse antigo adversário da humanidade não está morto, ele está vivo. E é uma coisa que eu não brinco, mas eu falo. Quando as pessoas pensam em Satanás, eles esquecem que tem a figura da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em relação a poderio, é ele. Delegado, constituído, permitido, mas não tem uma entidade abaixo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que tenha poder de destruição como a figura de Satanás. E aí as igrejas tripudiam, não, ele está debaixo dos meus pés, é sola 44, eu piso nele, vai nessa. Entendeu? Nós temos que combater. Desde a queda de Adão e Eva, ele tem andado a passear pela terra. Ele está relegado à terra. Apesar de ser o príncipe da potestade do ar, o domínio dele não é lá em Marte que não tem ninguém, não é na Lua, não é em Saturno. Ele quer exercer o poder dele aqui em Mateus capítulo 4. Ele olha para Jesus e fala assim, está vendo todos os reinos da terra? Se você prostrado me adorar, eu te dou essa autoridade para você. Desde a queda de Adão e Eva, ele tem andado a passear pela terra, esforçando-se por obter a sua grande finalidade. A ruína dos seres humanos. Quatro textos. Edilene, 1 Pedro 5,8. Você está com a Bíblia, Raquel? João 8,44. Glenda, Lucas 22, 31.
Lucas
22, 31. Ravena, Efésios 6, 11, por gentileza. Só um minutinho, tá? 1 Pedro 5, 8, só começa quando eu falar, tá? 1 Pedro 5, 8. João 8, 44. Lucas 22, 31. E Efésios 6, 11. Pode ler.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar.
E aí esse versículo de 1 Pedro 5,8, ele fala, sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios, não vos embebedeis com as coisas do mundo, mas se enchei do... Vigilantes. Um olho aberto, dormindo, e outro fechado. Que era algo que Neemias fazia. Construção do muro. Os caras lá, os, não lembro como é que era o povo lá. É, Sambalate lá, aquele pessoal lá. Querendo destruir, ele falava assim, olha. Numa mão, a espada. Na outra mão, a pazinha do pedreiro lá. Entendeu? Vai construindo e está sempre ligado. Sede sóbrios e vigiantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Quem que anda ao nosso redor? Os anjos. Os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Então tem uma camada de proteção antes do diabo. Então é nós, aquela figura que às vezes as pessoas postam na internet, aqueles montes de anjos, é isso mesmo. Tá? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E ao derredor, o banguela. Que morde. Se ele não morder com os dentes, ele fica mastigando você, tá?
Mas como ele morde se tem os anjos?
Não, desculpa, não me expressei bem. Na verdade, sobre os filhos de Deus, ele tenta, mas não consegue. Para aqueles que não são filhos de Deus, ele, nhaque, tá?
Ele fala que é como um leão, né?
Procurando alguém para devorar. João capítulo 8, verso 44, deixa eu achar aqui só um minuto. João capítulo 8, pode ler, por gentileza? Quem que é? Raquel, João 8, 44.
Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o Pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, o universo é assim, que nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras.
Jesus está num debate que nós estamos trabalhando em João 8 à noite. Debate com os fariseus, com os escribas, e os caras falam, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus fala assim, não é bem assim não, hein? Se você diz que é filho de Abraão e você não vive como filho de Abraão, na verdade você é o exceção do diabo. Não tem outra paternidade a não ser de Deus ou do diabo. Não tem como. E aí ele fala sobre mentira e algumas características. Lucas, capítulo 22, verso 31. Por favor.
Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo.
Pedro está achando que está por cima da carne seca e diz, não, Jesus, eu vou a qualquer lugar, eu morro contigo. O senhor está falando que vai morrer agora? Pois eu vou junto. Pedro, Pedro, você não está sabendo de nada, cara. Satanás está morrendo de vontade de te pegar, mas eu intercedi perante o Pai para que isso não acontecesse. Efésios, Efésios capítulo 6, verso 11.
Revestimos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra os lábios do diabo.
O que, que é se revestir de toda a armadura de Deus? Palavra de Deus. É o vigiar e orar, hein? Você está sempre vigilante nas situações que elas são. Entenda que as situações ocorrem no nosso dia a dia. São situações em que elas não vêm tocando trombeta, ó, nós somos do diabo. Não, as situações elas vêm numa exposição muito simples, muito sutil, para que nós olhemos para as situações e falemos, não, é, como é que os jovens gostam, Ravena? Tem nada? Não tem nada a ver. Hã? Não tem nada a ver. Não, você faz isso, tal, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. As pessoas, elas pensam, eu estou vendo uma série com a Rosângela sobre pessoas que têm tendências, não é suicidas não, de assassinato em série.
Serial
killer, obrigado. E aí as pessoas, elas ficam analisando as motivações. E aí quando os policiais, eles chegam numa delegacia, não, o cara matou isso, e fez isso com a moça, e fez não sei o que outro. Os caras falam assim, negro, latino. Aí o cara fala, não, é branco, 30, 40 anos, oxe, como é que é isso? A gente cria na nossa mente que se você, como mulher, fosse violentada por alguém, vai ter que ser um negão, entendeu? Com cara de banguela, aquele bafo de pinga, não é assim que funciona. Não é assim. E Satanás, como a Claudinha falou, ele vem numa situação em que você fique confortável. Por isso que lá nos evangélicos fala daqueles pastores que vêm para matar, roubar e destruir. Essa semana eu estava com o irmão Paulo lá em Nugama, lá vendo a construção da igrejinha lá, e ele estava contando para mim que um pastor foi conversar com ele, descascando, falando mal. Ele falou, meu irmão, desculpa, mas você está errado, cara. Você tem que se converter, você tem que se arrepender. Porque você fala isso, e você está preocupado é com o teu bem-estar e não com as ovelhas. E esse texto de matar, roubar e destruir vem dando pancada. Vem dando pancada exatamente naqueles que se acham os mega super ungidos de Deus e que não são coisa nenhuma. Alguns talvez opinem que essas declarações que nós fizemos na semana passada e hoje, entre todas as outras, elas são exageradas, porque não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque está falando da minha saúde e da sua saúde. Da minha vida e da sua vida. É como, por exemplo, o consumo de açúcar, como o consumo de sal, como o consumo de álcool. Você, num momento, você acha que não faz nenhuma diferença. Mas deixa passando os anos. Deixa passando os anos, você vai ver que aquilo ali vai gerar no teu organismo destruição física. E por que você acha que no lado espiritual é diferente? Eu aceitei Jesus e eu vivo uma vidinha aqui de água com açúcar, vou na igreja e está tudo bem, não coloco nada em prática, porque afinal de contas, eu sou ovelhinha, não tem nada a ver. Tem a ver.
É, pastor, também com o consumo das drogas lícitas, né? Remédios que as pessoas tomam.
Tudo. Comer em excesso faz mal. Beber em excesso faz mal. Tudo que você faz em excesso faz mal. Se você vir uma pessoa religiosamente extremista, não dentro dos princípios cristãos, mas dentro do que você acha, não é bom também. Pessoas têm os seus lares destruídos, e eu estou acompanhando meio de longe a vida de um pastor, que era conhecido meu de alguns tempos atrás, em que ele era uma pessoa que pregava, ia para isso, ia para a favela, e ia lá para o metrô, e fazia culto, e tal. A esposa falou assim, ah é? Quer dizer que... E eu aqui? Tchau, estou indo embora. Mulher, não, queridos, nós temos que entender que as coisas de Deus, elas são balanceadas. Mesmo a leitura da palavra, ela tem que ser uma coisa balanceada, em que a minha esposa, ela está precisando que eu vá lá comprar um cadeado para uma porta. Não, agora eu não vou porque eu estou lendo a palavra. Eu fico só lendo a palavra. Eu estou deixando de cumprir o meu ministério junto com a minha esposa, junto com a minha filha. E a gente tem que saber que as coisas, elas são balanceadas. Por isso que Deus perdeu para a gente 24 horas por dia. Ele não exige que você fique na presença dEle 24 horas por dia. Mesmo aquela passagem de Marta e Maria, você pode ter certeza que uma hora alguém teve que fazer alguma coisa, senão os caras iam morrer de fome. Então tem tempo para todas as coisas. Eclesiastes fala isso. Tem o seu tempo devocional, tem o seu tempo de oração, tem o seu tempo de vir para a igreja, mas tem o seu tempo de lazer, vai passear com a sua família, senta perante a televisão, vai ver um filme, vai ler um livro, alguma coisa que você tenha prazer no sentido de social. Se você é uma pessoa que gosta de jogar futebol, vá jogar seu futebol. Se é um videogame, vá jogar. Mas também essas atividades, elas não podem suplantar todas as outras. Ah, problema de um homem casado ir jogar futebol? Não tem. Mas pode ser, tem que ser toda semana? Tem que ser todo dia? Tem que ser das 4 da manhã, das 4 da tarde até as 11 da noite? Excesso. A gente tem que usar a nossa mente para trabalhar com esses excessos.
Pastor, a questão também é porque as pessoas, elas pensam que práticas espirituais, vai você ler a palavra, você está domingo na igreja, não, a nossa vida toda, nós somos seres espirituais. Então a nossa vida toda é para glorificar a Deus, e tudo como o senhor falou, tudo que você quiser, que vá estar junto com sua família, com as pessoas, o seu trabalho, tudo que você está fazendo para o Senhor. Então não tem esse negócio, né, de diferenciar a vida.
E isso é uma coisa que as igrejas de hoje implantam, em que tem que vir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, noite, e a pessoa fica, se Jesus Cristo voltar e você não estiver na igreja, ficou, infelizmente. Não existe esse conceito. Esse era um conceito que havia no Antigo Testamento, em que as pessoas elas viviam debaixo de jugo. Julga aquela canga que vem no pescoço do boi, do cavalo, lá, dos bois, do bicho, para ele ficar assim, ó. Não. Evangelho é liberdade. Nós usamos a nossa mente, nós raciocinamos, nós pensamos, nós decidimos a partir da palavra. Nós erramos, o Senhor nos constrange, a gente se corrige, e isso é o crescimento espiritual.
Pastor, uma pergunta. Agora tem aqui, ó. Será que esse povo vive na minuta é o povo de Deus?
Parte dele, sim. Os fariseus, eles queriam implantar o contexto de que tudo pela lei. Então, se as pessoas elas não cumprissem 100% das atividades da lei, elas estavam perdidas e elas deixavam de exercer a misericórdia. Como a gente vê no Evangelho de João, capítulo 3, se não me engano, em que o que acontece? A pessoa ela foi curada de 35 anos de paralisia, e aqueles homens falam assim, por que, que você está carregando o seu leito no dia do sábado? Em vez de eles olharem para glorificar o Senhor pelo milagre que tinha ocorrido, eles estão olhando por quê? Para o cumprimento da lei. Porque o que acontecia? Acontecendo aquilo, eles perdiam a autoridade deles. Porque se não fizer isso, se não fizer aquilo outro, se não comer isso, se comer aquilo outro, vocês estão debaixo de uma maldição. Então, o peso da lei que vinha para mostrar para nós os nossos erros e as nossas falhas, eles estavam sendo usados para quê? Para oprimir o povo. E aí você não pode fazer absolutamente nada. Você está com cabelo preso? Não, não é de Deus. Tem que soltar o cabelo. Mas está calor, pastor? Não, não. Deus me deu uma revelação aqui. E as pessoas usam a palavra de Deus no sentido de oprimir. Então, aquele povo, que é um texto que alguém leu aí de Satanás, foi a Raquel, João, sei lá, alguém leu, tá? Em que Deus fala assim, Jesus Cristo fala assim, vocês na verdade não são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás. Porque o que vocês fazem não é para o bem do povo, para que eles possam conhecer, e sim para oprimi-los. Sim, não, porque, todavia, entretanto, mas... E eles ouviam? Orientando o tempo todo, desde os profetas, desde Êxodo, sempre orientou. O problema é que as pessoas não querem. E quando os líderes eles pegam conhecimento, que é alguma coisa que eu gostaria de falar que não vai dar tempo, são princípios de autoridade, em que o que acontece é as pessoas usam esta pseudo-autoridade para oprimir as pessoas. Oprimir as pessoas. Essa opressão, ela não vem de Deus. Alguns talvez opinem que essas declarações são exageradas, talvez você esteja secretamente dizendo a si mesmo que os homens e as mulheres deste mundo chegam certamente ao céu sem toda essa dificuldade, toda essa guerra, e aí você está enganado. Nós vamos ter tempo de ler todos os textos, mas eu quero pedir para a Débora abrir 1 Timóteo 6,12 e Gabriel abrir 2 Timóteo 2,3. Oi? 1 Timóteo, capítulo 6, 12. Não, é. Você, 2 Timóteo 2,3 e a Débora, 1 Timóteo 6,12, pode ler.
Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas.
A Paulo olha para Timóteo e fala: combate o bom combate. Não é água com açúcar, é luta, é dificuldade. 2 Timóteo 2,3.
participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus.
Apóstolo Paulo, mandando a segunda carta a Timóteo, ele fala: participa dos meus sofrimentos, e ele estava preso. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Ou seja, bom soldado de Jesus Cristo passa por lutas e dificuldades. Palavras como essas parecem claras, simples e inerrantes. Todas elas ensinam uma e mesma grandiosa lição, se estivermos dispostos a acolhê-las. Essa lição é que o verdadeiro cristianismo consiste em um combate, uma luta, uma guerra. Aquele que pretende condenar o espírito de luta, ensinando que devemos sentar-nos passivamente, nos submetendo, entre aspas, a Deus, entender o mal, a Bíblia, está incorrendo em grave engano. Nós somos seres ativos dentro do reino de Deus e não passivos. Porém, pelo menos uma coisa é indubitável. Como membro batizado de igreja, ao menos de acordo com a sua profissão de fé, nós somos um soldado de Jesus Cristo, tendo-nos comprometidos a lutar sob a bandeira contra a carne, o pecado e o diabo. Não importa se você é batizado, membro de uma igreja ou não, uma coisa é certa: esse combate cristão é uma grande realidade. Não é uma questão como governo eclesiástico ou como cerimonial de uma igreja. Coisas que os homens podem discordar. Eu posso discordar se você acha de um aspecto ou não. Se você usa batina ou se você não usa batina. Se usa gola clerical ou se não usa glória clerical. Se você faz a ceia uma vez por semana ou uma vez por mês. Mas essas coisas não vão definir se você vai para o céu ou não. Onde houver graça, ali haverá um conflito espiritual. O crente é um soldado e sem santidade você não vence essa luta. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar o Senhor porque podemos falar um pouco mais sobre esse combate. Queremos, Pai querido, pedir ao Senhor que o Senhor possa nos dar o entendimento, a capacitação, para que nós possamos cada vez mais, Pai, nos engajar nessa luta verdadeira e real, que é a luta, Pai querido, espiritual. Nossos irmãos e irmãs, Pai querido, que ainda se encontram perdidos, que se encontram presos sob o jugo de Satanás, sob o jugo, Pai, da sua própria carne, sob o jugo do mundo. Precisam, Pai querido, que nós nos posicionemos para que nós possamos ser instrumentos do Senhor aqui na terra, Pai. Usa-nos, nos ensina, nos capacita. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pequeno intervalo.